Grande tema este, chama-se A New Day, é um dos temas que compõem Good Company, novo álbum de Da Chica, Teresa Sousa. Grande destaque também da edição de hoje do Português Suave, é um regresso também aqui à antena da Universitária. Teresa, ora viva, boa tarde, bem-vinda mais uma vez.
Alô, obrigada.
Eu escolhi este tema porque gosto bastante, basicamente, mas gosto de outros, mas acho este especial. Também estava indeciso entre este e o Pressure, aquele tema Unplugged, que também gostava que me explicasse um pouco a história, mas acho que este tem um peso até um peso simbólico, enfim, pela letra, pela carga que transporta, mas também musicalmente é um tema muito rico porque tem vários ambientes, parece mesmo uma viagem, porque tem ali vários momentos e termina de uma forma muito feliz com aquele coro de gospel, Gospel Collective. Antes de entrarmos assim mais no geral no disco, mas em termos de detalhe, como é que nasceu este New Day? Tens memória disso? Queres
Olha,
partilhar?
não consigo assim precisar. Para mim é muito difícil, tenho andado a fazer este exercício com a promoção do álbum, mas é um bocado complicado para mim recordar a ordem das letras. Mas isto certamente que houve O New Day surgiu, julgo que não foi dos primeiros temas a ser criados, mas surgiu da minha, enfim, houve um dia, alguns na pandemia, em que eu comecei a pensar um pouco na minha vida e nesta vida de artista e o quão difícil é mantermos nós próprios e seguirmos, enfim, o nosso coração e seguirmos aquilo que verdadeiramente nos faz feliz. E comecei a escrever um pouco sobre isso. Também, enfim, sempre, eu na altura, e lá está, isto para mim é complicado, eu julgo que escrevi a música antes de fazer o beat, não estou certa. E foi algo que eu precisava de pôr cá para fora e pôr em palavras, e fui escrevendo, e fui, foi e saiu este tema que, curiosamente, eu compus todo, foi o único tema do álbum que eu compus todo com samples, e que depois percebi que, quando juntei as peças todas, que efetivamente tinha ali uma coisa muito, muito especial, tinha ali uma música muito especial. E foi nessa altura que eu decidi partilhar este tema com mais pessoas e tornar a bateria orgânica, que foi o Fred Ferreira que a tocou, a tocar o baixo original deste tema era um contrabaixo, era um sample de contrabaixo, e passei este tema também ao meu baixista, ao Gabriel Salles Silva, para gravar o baixo. E a música começou a crescer, ao meu trompetista Sandro, para também tocar, e o tema cresceu assim de uma forma tão grande e ficou assim com uma aura tão especial, e também sendo um assunto de certa forma sensível e algo que eu também não estou muito, se calhar, habituada a partilhar com as pessoas. Normalmente as pessoas estão habituadas a ouvir-me num registro mais festivo e alegre e brincalhão, talvez. E quando eu percebi, enfim, a grandiosidade deste tema, achei que precisava assim de esperança no final, e precisava de alguém que abençoasse estas minhas palavras e estas minhas emoções. E foi quando surgiu também a ideia de ter um coro de gospel a fechar o tema, que inicialmente, obviamente, pensei logo no coro, no Gospel Collective, que é um coro com o qual eu já tive o prazer de partilhar, já me convidaram para cantar. Eu conheço, enfim, todos os membros do coro, mas tenho uma relação muito especial com a Selma, o Amuse, por exemplo, com o Mirza, com a Bárbara também, que são as três vozes representam o coro neste tema. E falei com eles, e idealmente era para ser à capela, ou seja, era só com as vozes. E quando partilhei esta ideia depois com o Molinex, em estúdio, ele disse: opá, deixa-me experimentar fazer um arranjo de cordas para isto. E foi assim que este tema surgiu, e que, vou-te ser sincera, eu tenho um carinho especial por todos eles, e é muito difícil dizer qual é que é o meu tema preferido do disco, mas Sem dúvida, este tem um lugar muito especial no meu coração e ainda hoje em dia, quando o ouço, me arrepio e quando o ouço, sei lá, quando o ouço na rádio ou assim de uma forma, assim, surpresa, numa forma em que, enfim, não estava à espera, e que estou assim num dia um bocado mais, em baixo ou seja pelo que for, e ouço este tema, sei lá, dá-me vontade de chorar às vezes, e portanto acho, eu tenho dito que é um tema que me veio salvar, é um tema que quando eu ouço me faz relembrar porque é que eu ainda faço isto e porque é que eu quero continuar e a importância de ter estar rodeada desta boa companhia com o álbum também o aborda e a importância dos amigos, da família e de estarmos acompanhados e termos alguém que nos mostre um novo dia e que nos dê essa esperança, não é?
Curioso, essa história que tu contaste, da forma como o tema foi criado, né, de um lado mais do sampler, e depois ganhou esse caráter mais
Este
orgânico.
lado, certo, e bastante jazzy, não é?
Exatamente, é porque é um tema profundamente humano, e acho interessante que tu tens dito que ele foi criado de uma forma mais. Até natural, que é esse esboço que vais fazendo. Mas é curioso ver depois como é que, quase uma espécie de metamorfose, não é? Quase como uma borboleta
Certo.
que depois vai soltando. É curioso às vezes também perceber os processos que estão por trás da criação ou da mutação das canções, não é? Porque se calhar quando o criaste não imaginavas que ia ter essa forma final, que de facto é muito
Exatamente.
bonita, e é curioso também tu tens essas emoções, esse caráter quase de redenção, como estavas a dizer. Em relação à tua música, já falaste aqui na Good Company, porque de facto este é um disco que se distingue dos teus trabalhos anteriores. Recapitulando também para quem não está tão por dentro do teu percurso, tu estreaste em 2015 o primeiro longa duração, Chic to Chic, 2020 Conversations with a Beat, e agora temos este Good Company, que, enfim, o título também já diz muito. É um trabalho mais colaborativo. Talvez depois daqueles primeiros trabalhos de autodescoberta, será isso? Esse percurso que tu estás a fazer?
Eu acho que uma das coisas que me mantém ainda com vontade de fazer música é haver sempre este espírito de autodescoberta, não é? E essa predisposição e essa abertura para. Eu já há algum tempo que percebi que apesar de eu sentir a cada álbum que me encontrei, eu já consegui perceber que eu não vou andar a fazer sempre o mesmo. Vai ser muito difícil para mim fazer, se é que alguém o faz, mas para mim vai ser muito difícil fazer um álbum muito parecido ao outro, porque a minha cabeça muda, a minha vida muda, as minhas viagens mudam e eu já percebi que quero fazer coisas, quero explorar, quero explorar outras sonoridades, quero aprender, quero colaborar, quero. Isso, inevitavelmente, vai me manter sempre muito, enfim, muito a sentir que há muito por desvendar e muito por descobrir, não só em mim pessoalmente, mas no mundo, não é? E portanto, eu acho que de Chic, eu quero acreditar que mantenha a minha identidade e que isso já o consegui fazer e que com isso posso ir onde eu quiser e posso fazer alguns dos géneros que eu quiser, porque acho que já consegui explicar um bocadinho de onde é que vem da Chic e para onde é que ela ir, agora para onde é que ela vai, agora o que é que se vai passar aqui no meio é essa descoberta.
Essa inquieta não ficas, não é? Isso podemos.
Não, enquanto tiver vontade e isto me continuar a motivar e enquanto continuar a estar rodeada de boas pessoas e dos meus músicos, dos meus amigos, de discotecas, de tudo isto, enquanto isto continuar a ser uma coisa fixe e natural, estou bem.
Mas este disco tem mais dos outros. Aquela pergunta que eu te fiz, eu recuperei também a conversa que tivemos em relação ao teu último álbum. Essa curiosidade, nós falamos pouco antes da pandemia chegar a Portugal, não é? Nós termos ido para casa. Na altura tocaste em Braga, no Teatro Circo, foi o teu primeiro concerto e acho que único da apresentação. Foi mesmo, estava a chegar a Avalanche e nós a conversar descontraídamente. Nessa altura tu falavas de talvez ainda um pouco fecho de ciclo em relação também ao teu período em Los Angeles e também nessa descoberta dessa identidade que ias criando. Claro que já havia pilares e já havia referências bem evidentes e que se mantém. Mas neste disco, se calhar, esse lado de colaborativo mais aberto às colaborações, nomeadamente
Sim,
através de mesmo do Melody, Beware Jack também.
certo. Porque eu acho que se calhar foi também um pouco de trauma do último disco, no sentido em que o Confessions with a Beat começou a ser feito para aí em 2018, foi lançado em 2020, e esse período para mim já foi um período muito solitário. Foi um disco, enfim, de autodescoberta, de composto e produzido sozinha, maioritariamente. E depois veio uma pandemia, portanto, foram 4 anos em que eu tive bastante solitária no meu processo criativo. E agora com esta pandemia eu comecei a compor algumas músicas sozinha, mas rapidamente percebi que não queria fazer isto sozinha. E daí o nome do disco, Good Company, quando eu percebi que efetivamente não, isto é um disco que eu quero partilhar com as pessoas. Já tenho aqui algumas ideias e algumas ideias, algumas das músicas surgiram de ideias minhas ou de outras músicas surgiram completamente desde do ponto zero. Com outras pessoas, outras músicas, enfim, são como a New Day, são tocadas por outras cabeças, por outras almas, como eu gosto de chamar neste disco. E portanto é um disco muito, muito colaborativo. Diria que agora assim, de repente, a Pressure foi composta sozinha. E mais uma ou outra. O resto, quer dizer, são músicas completamente colaborativas, de um ponto mais inicial ou de um ponto de. Porque lá está, como a New Day. A New Day, a bateria da New Day antigamente, comparada com a bateria da New Day agora, quer dizer, não é isto molda a música, isto faz a música, não é? Portanto, e lá está, surgiu dessa necessidade de, enfim, isto depois foi-se compondo, também esta ideia de reunir só a malta da soul portuguesa. Isto depois foi isto, são coisas que foram na minha cabeça, foram ganhando forma. É muito difícil agora perceber com que ordem é que isso foi feito, mas eu percebi que precisava de companhia, comecei a perceber que isto era um disco soulful, e comecei-me então, ok, quem é que da soul Tuga eu respeito e sinto que estamos na mesma vibração. E que isto vai ser uma coisa muito leve e bem disposta, ser uma reunião de amigos, que alguns conhecia, outros não podia por isso. O Melody, por exemplo, eu não conhecia o Melody, mas quando o conheci, combinámos um café, quer dizer, é que parecia que nós éramos amigos de longa data O Melody é de outra geração, e falámos de assuntos e de música de uma forma como se, quer dizer, somos os dois da mesma geração e conhecemos há não sei quanto tempo. Ou seja, era este feeling que eu já tinha em relação às pessoas. E esta seleção destas pessoas tem muito a ver com o feeling e com o que eu tenho com essas pessoas, ou que eu sinto que ia ter com essas pessoas, e também analisar todo o percurso que elas fizeram e que para mim não tem falhas, não tem. Não é falhas, falhas não é um termo correto, mas para mim eu gosto de tudo o que elas fizeram e gosto do caminho que elas estão a fazer e a seguir. E são essas as pessoas que se encontram neste disco, todas elas, todas essas 15 almas, são pessoas que para mim é do melhor que este país tem, e que tenho um prazer imenso de as ter neste disco. Sou mesmo uma boa companhia.
E agora no palco, vais nestes primeiros concertos de apresentação, recordo também as datas, no Beleza dia 3 de novembro e dia 12 no Paços Manuel, no Porto. Vais ter a oportunidade de juntar algumas destas almas em palco para as primeiras apresentações do teu novo disco?
Vou Sim, no Porto vai ser um bocadinho mais complicado, ainda estou aqui a gerir, mas vai acontecer certamente. Vou ter a oportunidade de ter alguns convidados, estou a deixar em top secret essa parte, mas vou ter obviamente convidados e vou ter uma banda muito, muito, muito especial, uma formação que nunca a fiz, são tudo músicos com quem eu já toquei, mas enfim, a formação é especial e estou a preparar enfim, é um concerto de apresentação do disco, mas não vou deixar de ir um bocadinho ao passado. Mas vai ser um concerto que mesmo quem já viu todos os meus concertos vale a pena ir ver, porque vai ser um concerto mesmo especial e único. Eu gostava enfim, de poder mostrar isto ao maior número de pessoas, obviamente.
Vão ser situações especiais para ti estes dois concertos.
Sim, sem dúvida. São, para já são concertos de chique, ou seja, são concertos para pessoas que efetivamente sabem ao que vão e que, enfim, estão a debitar essa confiança em mim para ir ver esse concerto e portanto, tem que ser especial. É especial para nós enquanto banda e vai ser especial para as pessoas, certamente. Vai ser um momento muito intimista e único, porque eu não vou voltar a fazer estes concertos.
E acredito que haja também festa. Agora vou pegar
Ah, é a
numa
festa, claro que há
frase
festa.
que na página do Discogs sobre ti, a descrição, a primeira fase da
Ei, ok.
It's a Teresa de Sousa is a one woman party animal from Portugal. Acho uma frase interessante. Olha, vamos terminar a conversa. Não falamos do Pressure, mas também gostava de perceber como é que surgiu esse estímulo para um tema que é teu, na mesma, não é? A tua essência está lá, mas num registro completamente diferente.
Sim, olha, nunca pensei vir a fazer um som à guitarra sozinha. E na verdade, esse tema, eu não sabia se ele ia. Se calhar foi dos últimos temas que eu escrevi, e quando o levei à Disco Texas com as restantes outras demos das músicas, para já mostrei isto com algum. Olha, ouçam. Assim, com alguma, não, vergonha não é, porque eu não tenho, não há espaço para isso, mas com alguma boa, não sei, ouçam lá isto, acham que isto. E na verdade, foi se calhar o tema preferido de algumas dessas pessoas. O que me surpreendeu bastante, porque sei lá, para mim agora, se calhar já não, mas é estranho ver-me assim num ambiente tão cru e tão despido, e depois também tocar guitarra sem mais nada, ou seja, a guitarra para mim ainda é um instrumento que eu ainda não estou 100% à vontade, e portanto, não sei, estava um pouco. Nunca estive certa de que esse tema seria para entrar no disco ou não. A verdade é que entrou. E enfim, fala também um bocado desta pressão de que estamos sempre sujeitos enquanto criativos e não só, e também desta pressão de aqui sim, enquanto criativos, de termos que estar sempre neste novo mundo rápido, não é? E quando eu digo mundo rápido é porque eu sinto que já vivi num mundo mais lento. Porque eu já comecei já faço música há 13 anos, não é? E sinto que antigamente as coisas eram diferentes, eram para o bem e para o mal, eram diferentes. A vida, ou seja, antigamente fazer um disco era o disco perdurava, não é? Hoje em dia temos muito aquele feeling de e é por isso que eu até disse às pessoas: ouçam este disco devagar, tipo, não há pressa.
Depois
Este
fazer os
disco
discos e ouvir os discos. Agora tem que
É
ser tudo
suposto
mais
demorar
rápido.
e ouvir os discos, mas eu já antes de fazer música eu sempre gostei muito de ouvir discos. Nunca fui muito single friendly, quer dizer, também sou, mas eu gosto de ouvir discos. Gosto dos artistas que eu gosto de ouvir a discografia e perceber a evolução e perceber o caminho. E portanto, este mundo rápido também, hoje em dia, para nós criativos, também é muito ingrato, porque vivemos numa pressão constante de que se não estamos ativos, se não aparecemos, se não sei o quê, parece que vamos ser esquecidos, não é? E é essa pressão que, enfim, que eu tento não acusar e que tento sentir que. Ok, não, eu faço o que gosto, eu nem sequer tenho pressão. Eu, em teoria, não tenho pressão de ninguém, não é? Porque eu faço o que gosto, eu não tenho pressões de editoras, não tenho pressões de agências. Eu, quando tenho coisas que quero lançar, lanço se me apetecer lançar. Portanto, eu não, nem sequer vivo nesse ambiente do mainstream e que aí, efetivamente, há uma pressão muito presente e direta. Eu não, e quer dizer, e pensar nesta, quer dizer, o que é que eu estou. Eu faço o que eu gosto, eu digo o que eu quero dizer, eu apresento-me como eu me quero apresentar, porque é que eu estou a sofrer deste, porque é que eu de vez em quando sinto esta pressão? E portanto não faz sentido, a verdade é que eu a sinto, e esta música acho que foi quase como tentar viver com isso e tentar, lá está, chill, relaxar, e tentar pensar em coisas positivas e pensar efetivamente naquilo que eu quero fazer e aquilo que eu gosto de fazer, que é viver e viver à minha maneira e viver de uma forma relaxada, surfar, compor música e se me permitirem fazer só isto, está tudo bem. Portanto, esquecer de pôr a pressão um bocado de lado. Mas lá está, hoje em dia é um bocado complicado e certamente outros colegas meus que ouçam esta conversa vão perceber ao que me refiro. E lá está, é mais um. Este disco tem muitas necessidades de pôr cá fora certas angústias, certas frustrações, certas dores que tenho, mas sempre com uma. Tento ter sempre uma conclusão positiva e uma aceitação de que, mais uma vez, um novo dia virá.
Tentas sempre sobressair esse lado mais luminoso, não é?
Sim,
E a capa também
porque acho que,
projeta esse espírito, essa ideia.
sem dúvida, a capa, tinha que projetar a capa feita pela grande Cruella, alguém com quem eu já queria trabalhar há muito tempo e finalmente surgiu a oportunidade certa. Quer dizer, é uma capa que eu acho mesmo, mesmo muito bonita e a Cruella conseguiu reter aquilo que eu queria, o que está dentro do disco, porque eu passei-lhe o disco e ela não fez a capa sem ouvir o disco. E portanto, enfim, houve aqui algum brainstorm de certas coisas que eu gostava que tivessem mesmo presentes, as 16 almas, que somos nós as 16 pessoas envolvidas neste disco, ter este lado solar, porque eu vou buscar muita da minha energia ao sol, ter este lado do mar, porque eu também vou buscar muita energia ao mar, ter estes up and downs que estão representados nas montanhas, aquelas três, agora não tenho aqui a capa, mas aquelas três flores que estão no disco, é o meu terceiro disco, é a minha terceira flor, enfim, tem uma série de simbolismos. Que a Cruella conseguiu representar da melhor forma, e depois também ainda o vinil que chegará na segunda-feira, também, enfim, tem como dizer, tem alguns, enfim, a capa desmonta-se um pouco para o resto do artwork do vinil. E sinto mesmo, eu sinto que. Enfim, lá está, eu acho que nós dizemos isto sempre que acabamos uma obra, mas sinto mesmo que é um trabalho que eu me vou orgulhar durante muito, muito tempo e que torna o próximo assim enfim, o próximo tem que de facto superar isto, vai ser um trabalho árduo, não querendo passar muito no futuro, mas acho que é mesmo um disco que eu estou mesmo muito, muito feliz e sinto que eu consigo ver essa evolução, eu consigo ver o quão bom este disco é e o facto de ter estas pessoas todas a darem-me a mão É um disco mesmo, mesmo muito especial.
Concordo contigo. Olha, Teresa, vamos fechar a conversa com um tema mais um, que agora cabe-te escolher.
Cabe-me a mim escolher. Olha, então vou escolher o Amor ao Mar.
Ok. É mais um dos temas em português. Já tinhas feito isso também
É
no
verdade.
teu disco anterior, no Sente.
Sim,
Este
o
ano, este
Inocente.
ano, este disco há mais um bocado português neste novo álbum.
É, saiu. Desta vez saiu. Sinto que, sobretudo o tema ou a imaginação com o Beware Jack, sinto que o Sente. É o meu primeiro tema em português e sempre será, mas é uma coisa mais espacial e etc. Eu sinto que aqui já consegui compor uma canção em português, se isto faz algum sentido. E não sei, eu acho que nessa música em particular tive um grande incentivo do Beware, não é? Para eu também compor em português. Enfim, eu já no Sente já falei sobre isso. E no disco antigo, no Conversations with the Beat, e sempre que vier cá para fora, eu não vou bloquear nenhum sentimento, nem nenhuma forma de expressão, e portanto voltou a sair e volta, e se voltar a surgir, vai voltar a surgir.
Muito bem, olha, Teresa, sempre um gosto ter-te aqui na
Um beijo.
Universitária. Até breve. Fechamos então com Amor ao Mar, é uma ótima forma de encerrarmos a nossa conversa. Concertos então, recordo datas: 3 de novembro, já na próxima semana, no Beleza, em Lisboa, e depois dia 12, no Passos Manuel, na
No
cidade do
Passos
Porto.
Manuel. É
Teresa, até
verdade.
breve e tudo bom.
Um bem-aja, até já.
Deus.